Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
No Palácio do Aventino, Públio está sentado à frente de uma mesa farta, repleta de frutas e vinhos, iniciando mais um desjejum diário no vasto salão de mármore. Fez por outra, um dos servos de confiança aproxima-se do senador, servindo novas taças de vinho e trocando frequentemente as bandejas de frutas da época.
Servo, por acaso sabe onde está minha esposa?
A senhora Lívia não passou a noite no palácio, senador Lentulus.
O quê?
Ela e a serva Ana partiram ontem, à noitinha, rumo à residência dos Severos, onde permanecem até agora.
Ah, pobre Flávia. Ainda deve estar deprimida com a morte de Calpurnia. Oh, certamente Lívia e Ana resolveram fazer companhia à minha filha neste momento doloroso.
Não se preocupe, senador. Logo ambas estarão de volta.
É, eu espero que sim, meu bom servo. Afinal, quero toda a família reunida hoje à tarde no grande circo para a festa da vitória.
Ao mesmo tempo, na escuridão dos cárceres, Lívia concentra um clarão divino nos olhos que brilham em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Seus pensamentos não estão mais na terra, mas sim flutuando num mundo de luzes suaves, cheio de recordações carinhosas do passado e repleto de eternas esperanças no amor de Jesus Cristo.
Não me esqueci dos festejos, não, Ana. Porém, há 25 anos, Públio segue na vida um rumo totalmente oposto ao meu. Por isso, se ele recebe hoje a suprema recompensa do mundo, é justo que eu busque também, não a vitória do céu, a qual não mereço, claro, mas a chance de mostrar ao mestre a sinceridade da minha fé. Ah, é maravilhoso sonhar com o reino santificado, ver novamente as mãos suaves do Messias, abençoando nossos espíritos com gestos de profunda caridade e ternura.
Jamais esquecerei aquela tarde, às margens do Tiberíades, quando tivemos o privilégio de contemplar o sorriso angelical das criancinhas, refletindo a bondade suprema do pastor dos homens e da natureza, senhora.
Como desejaria adotar todas aquelas pobres criaturas famintas de Cafarnaum. Porém, eu tenho consciência de que meu sonho maternal de amparar as mulheres angustiadas e as crianças carentes não poderia mesmo realizar-se neste mundo. Ainda assim, creio que poderei cumprir os ideais de minha alma se Jesus me acolher nas claridades do seu reino.
Minutos depois, na residência dos Severos, Plínio e Flávia passeiam de mãos dadas pelo vasto pomar sob o sol ameno da manhã.
Então, hoje será o grande dia para o nobre senador Lentulus?
Para todos nós. Afinal, fazemos parte da mesma família.
E sua mãe estará presente nas cerimônias, mesmo fiel às crenças absurdas dos cristãos?
Eu creio que sim, pois, acima de tudo, ainda é a esposa do meu pai. Aliás, preciso ir até o Palácio do Aventino descobrir que motivo a impediu de vir me visitar ontem à noite.
Não é conveniente sair das ruas nos momentos que antecedem a grande festa, Flávia. Há muitos soldados enfurecidos
à caça de cristãos para serem sacrificados nas festividades do circo.
Cristãos sacrificados? Será que papai sabe disso?
Voltando à prisão da capital do império, vemos a velha serva chorando, emocionada, ao ouvir as palavras tocantes e sinceras de Lívia.
Ana, fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Por isso, perdoa-me se algum dia ofendi o seu coração com alguma palavra menos digna. Antes que o velho Simeão a entregasse à minha guarda, já a amava ternamente. Como se fosse minha irmã ou a própria filha. Agora, nobre companheira, tenho apenas um derradeiro pedido a fazer.
Diga, senhora, porque antes de tudo, ainda eu sou sua escrava.
Ainda no ambiente sinistro da prisão, a serva Ana escuta com ansiedade as palavras emocionadas da patroa.
Ana, se é verdade que temos que testemunhar nos próximos instantes a nossa fé, eu desejaria imensamente comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam os ensinamentos divinos do Messias no lago de Cafarnaum. Se puder me atender, troque comigo suas vestes de serva pelas minhas de senhora. É, eu desejaria participar do sacrifício com a túnica simples e pobre da plebe. Não por sentir-me humilhada perante as pessoas da minha condição. Não. Mas porque arrancando para sempre os últimos preconceitos da tradição, confortaria minha consciência cristã com um último ato de humildade.
Ao mesmo tempo, Flávia está preocupada e sozinha, quando surge a figura amiga e sensível de Agripa no terraço de mármore dos Severos.
O que houve, Flávia? Por que está tão angustiada?
Uma dúvida me tortura desde que acordei esta manhã e não consigo encontrar nenhuma resposta que tranquilize meu coração.
Tenho consciência de que não sou um conselheiro tão maravilhoso quanto minha falecida mãe, mas se puder me revelar o problema, talvez possa ajudá-la.
Mamãe prometeu visitar-nos ontem à noite e até agora não enviou nenhuma notícia.
E por que não vai pessoalmente ao Palácio de Aventino?
Ele me disse para não sair às ruas. O ambiente está tumultuado, repleto de soldados hostis à caça de cristãos.
Está mesmo disposta a livrar a mente dessa aflição?
É o que eu mais desejo, Agripa.
Vou mandar preparar a biga. Partiremos imediatamente para a residência do senador Lentulus.
E quanto a Plínio? Talvez ele tenha razão.
Vejo nos seus olhos que a emoção brilha bem mais forte que a razão. Estou errado?
De volta à escuridão do cárcere.
Eu que nasci entre as púrpuras da nobreza. Desejo agora apenas buscar o reino de Jesus, com as vestes singelas dos que passaram pelo mundo, na tempestade dolorosa das provações e dos trabalhos.
Senhor!
Não hesite, minha amiga, se quer me oferecer a derradeira alegria.
Mas eu jamais recusaria qualquer pedido vindo de uma alma nobre como a sua.
Num instante, na penumbra do recanto improvisado que as separa das demais companheiras, ambas trocam as respectivas vestes, que são apenas mantos, colocados sobre a complicada indumentária da época. Lívia também entrega a serva as joias discretas que traz sempre consigo, transformando a figura humilde da escrava numa autêntica representante da nobreza romana.
Olhe! Fique também com os anéis e o bracelete de ouro, Ana. Para mim, tais objetos não representam mais nada diante do esplendor do reino divino.
Apenas uma joia de valor lhe resta. E Lívia passa a mão pelo pescoço, acariciando o pequeno colar com imensa ternura.
Ah, eu fico apenas com este pequeno colar, em que trago o camafeu com o perfil de Públio. Um presente dele no dia do nosso casamento. Morrerei com ele, como se fosse um símbolo de união entre os meus dois eternos amores, meu marido e Jesus Cristo.
Sob o sol forte da capital, vemos Flávia dirigindo-se rapidamente para o Palácio do Aventino, na veloz carruagem conduzida pelo cunhado. Ao mesmo tempo, Saul de Joras observa os dois passando pela praça central, enquanto caminha rumo às festividades num grande círculo.
Para onde será que vão com tanta pressa? E onde estará Plínio a essas horas, deixando a esposa passear livremente com o irmão pelas ruas da cidade? É claro, o marido infiel só pode estar em um único lugar.
Falando sozinho, Saul?
Aurélia? Eu pensei que estivesse...
Pois se enganou, judeu. Plínio, infelizmente, não esteve em minha casa nas últimas horas.
Mas o que é isso? Eu jamais imaginei que o meu amigo...
Não seja falso. Todos já sabem do nosso romance. Inclusive a esposa, que parece, enfim, ter encontrado o consolo ideal na companhia do cunhado.
Então, também desconfia que Flávia e a Agripa...
Não desconfio, judeu. Tenho certeza.
No Palácio do Aventino, todos os servos mais íntimos continuam acreditando na permanência de Lívia na casa da filha. Porém, um pouco antes do meio-dia, Flávia chega à residência do senador Lentulus em companhia de Agripa, sendo recebidos por Públio no terraço de mármore.
Que bom encontrá-lo em casa, papai. Pensei que não chegaria tempo de beijá-lo antes do momento glorioso no circo.
Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Agripa.
Boa tarde.
Já estava mesmo de partida para o local das festividades, mas resolvi permanecer aqui por mais alguns minutos, pensando na melhor maneira de realizar a grande surpresa.
Surpresa?
Sim, Flávia. Algo que me deixará profundamente realizado.
Bom, creio que o assunto é particular. Boa tarde, senador. Boa tarde, Flávia. Nos encontraremos no circo. Até breve.
O que é isso, Agripa? O que é isso? Como já disse inúmeras vezes, você e Plínio são como filhos para mim. Não há nada a esconder, ainda mais quando se trata de algo que irá restabelecer nesta casa a antiga felicidade conjugal.
Ah. Não me diga que o senhor pretende...
Exatamente, meu filho. Darei hoje, logo após a cerimônia da coroação, as mais expressivas demonstrações de confiança e de amor por minha esposa. E gostaria que todos os amigos e familiares ficassem logo sabendo dos meus propósitos.
Isso é maravilhoso, papai! E a minha mãe? Já está se preparando para a festa?
Sua mãe? Mas eu pensei que estivesse com você, minha filha, na residência dos Severus.
O quê?
Lívia e a serva Ana estão ausentes do palácio desde as primeiras horas da noite de ontem.
O senador sente o coração ferido por pressentimentos angustiosos. Mas o tempo passa depressa e os escravos já se encontram preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias terão início depois do meio-dia, com a presença do imperador em pessoa.
Vá tranquilo, meu pai. Voltarei agora para casa e tomarei todas as providências necessárias, porque quando retornar do circo, vestindo a auréola do triunfo, quero abraçá-lo junto com a mamãe, entre as flores do jardim, e recebê-lo com as pétalas perfumadas do nosso amor infinito.
Ah, sim, filha. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim a melhor recompensa.
Logo estaremos todos reunidos, senador. Não se preocupe.
Publio Lentulus ingressa na liteira, seguindo o rumo ao Senado, onde multidões entusiasmadas vibram de alegria em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas comemoram o evento. Em seguida, juntamente com os demais senadores, Públio se dirige ao templo de Júpiter, onde os homenageados recebem das mãos de Nero a magnífica coroa de rosas, como prêmio pela vitória a serviço do Império Romano. Somente 3 horas depois, o enorme cortejo sai do templo em direção ao Circo Máximo. Na porta principal da gigantesca construção, escoltados por um grupo de soldados, encontramos Plínio e Saul, contemplando a chegada dos senadores homenageados.
Jamais vi espetáculo tão grandioso em toda a minha vida, meu amigo.
Este é só o começo, judeu.
Olhe, Plínio. Lá está o imperador trajando o manto vermelho na carruagem dourada. Veja só.
E veja, não é o senador Lentulus à nossa esquerda? Pelos deuses, parece tão abatido.
É, bigas, quadrigas, carros puxados até por 6 cavalos. Creio que teremos as melhores corridas do ano.
E as apresentações mais vibrantes dos atletas, dançarinos, músicos e comediantes. Vamos entrar, meu amigo, antes que invadam o nosso camarote.
Ei, mas espera aí. Não vai aguardar a chegada da sua esposa?
Não há esposa neste mundo que me faça perder um só segundo dessa festa.
E a Aurélia, caro amigo?
Aurélia? É, com certeza já está lá dentro.
Dentro do enorme edifício, com o imperador e as autoridades já devidamente acomodados nos pavilhões, começam então os jogos, sob os olhares fascinados de mais de 300 mil espectadores. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado. A plateia vibra quando morrem na arena os primeiros cocheiros e cavalos, vítimas de acidentes fatais. Outros jogos acontecem, alguns divertidos, outros terríveis. E logo após um espetáculo de danças exóticas, coreografadas na arena, vemos o conselheiro predileto de Nero aproximar-se discretamente do imperador, que sorri satisfeito com as atrações da festa.
Chegou o instante, ó César, da grande surpresa desta tarde.
Entrarão agora os cristãos na arena.
Ao mesmo tempo, Clódio Varros, o chefe da guarda imperial, caminha para a entrada dos cárceres, onde um dos seus auxiliares de confiança está de prontidão.
Atum, providencie agora a entrada de todos os prisioneiros na arena.
Ah, e quanto à senhora romana?
De volta ao pavilhão do imperador.
Já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos. Tão logo se apresentem em público os condenados.
Que bela homenagem aos senadores. Agora terei oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é força e toda força quer estar comigo.
Enquanto isso, na entrada dos cárceres...
Afaste com discrição a mulher que veste a toga da nobreza, expulsando-a em seguida para a rua. porque não desejamos complicações com a família da infeliz.
Minutos depois, o numeroso grupo de cristãos encaminha-se corajosamente para o sacrifício. À frente de todos, segue João de Cleofas, contemplando o horizonte e murmurando intimamente sua derradeira prece. Porém, no instante em que a grande porta começa a se abrir, o soldado aproxima-se discretamente da serva Ana, que veste as indumentárias tradicionais da nobreza.
A senhora deve permanecer aqui até segunda ordem.
Mas por quê? Pretende privar-me da glória do sacrifício?
Não, será a última.
À frente do palácio que liga os cárceres à entrada da arena, Lívia e Ana, no instante decisivo da separação, trocam entre si um olhar carinhoso, angustiado e inesquecível.
Adeus, minha amiga. Nos encontraremos em breve no reino eterno.
Silêncio! Ande logo, cristã miserável. Os leões aguardam lá fora.
A porta sinistra está aberta e as armas ameaçadoras dos soldados obrigam os prisioneiros a ingressarem no campo dos sacrifícios. O apóstolo João de Cleofas é o primeiro, seguido pelos demais condenados que logo se reúnem à entrada da arena.
Deus Pai Todo-Poderoso, sinto no fundo do coração que por trás das estátuas suntuosas e além das gargalhadas estridentes do imperador, existe uma legião de mensageiros celestes fortalecendo nossas energias espirituais no momento da morte. Contemplo agora com os olhos da alma uma estrada luminosa que se abre nas claridades do firmamento e através dela desce todo um exército de anjos para coroar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Dai-nos força, Senhor!
Carrascos libertam os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, pavor e sangue. Mas nenhum dos cristãos desconhecidos, sacrificados na depravada festa de Nero, sente as torturas angustiantes da morte horrorosa. Porque a energia sagrada dos céus anestesia seus corações doloridos e dilacerados neste terrível momento. Contemplando, visivelmente chocado, o espetáculo impiedoso na arena, Públio Lentulus, do alto do luxuoso camarote, observa a expressão satisfeita do imperador, vibrando a cada novo ataque das feras aos pobres cristãos. Próximo ao senador Lentulus, o amigo Eufanilo Drusus também está completamente abalado.
Pelos deuses, Públio, incluindo a multidão que se aglomera nas colinas, Temos quase 500.000 de pessoas aplaudindo a morte de 200.000 de criaturas.
Mas eu não entendo, meu amigo. Será que tais criminosos merecem realmente morrer de forma tão trágica e violenta?
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2.000 anos.